Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, o senhor acredita que a crise do coronavírus pode nos ajudar a repensar a nossa vida financeira?
Ah, certamente, Luciana. Vamos pensar o seguinte, né? Em termos de gestão financeira. Muitas vezes a gente fala para as pessoas, olha, reavalie o orçamento, pense com cuidado aquilo que realmente deve constar no seu orçamento, né? Avalie a sua renda, de onde ela vem, como você guarda o dinheiro. Tudo isso nós falamos e as pessoas tendem a tomar isso, às vezes, de forma teórica. Muitos ouvintes nossos da CBN me dão feedback dando a resposta de que entenderam a mensagem, que conseguiram implementar mudanças, uma readequação das contas, nas despesas, nos gastos de casa. Mas outras pessoas, às vezes, só ouvem e acabam ficando num lugar de conforto, porque ele pensa assim, né? Olha, se eu for mexer nisso, eu vou ter que abrir mão de um certo luxo, abrir mão de uma certa uma comodidade. Eu tenho uma série de benefícios que eu trabalho tanto, então eu mereço ter essas facilidades, né? Isso é muito comum. Na verdade, alguém, por exemplo, que tem a conta estourada, mas ele prefere continuar pagando juros todo mês do que ele encarar isso e readequar com a família toda num fórum local, né, dentro de casa, sentadinho, discutindo sobre orçamento doméstico. Tem pessoas que acabam pagando para poder não entrar no conflito. E o que acontece? Neste momento, o coronavírus, ele está tirando todas as gorduras disponíveis do mercado. Então, as empresas estão paradas. Maringá, isso é um desastre econômico histórico, né? Eu acho que talvez se assemelhe apenas àquele momento que ocorreu em Maringá na década de 70, quando teve a geada negra que matou quase todo o cafezal na nossa região aqui. Então, é um desastre econômico de potencial histórico. E quando nós temos essa seca, vamos colocar assim, né? Essa redução do orçamento, esse impacto profundo nas finanças domésticas, as pessoas vão ter que encarar todos os seus demônios, todas as suas mazelas de ordem financeira com seriedade para poder garantir que elas saiam do outro lado melhores e mais fortes do que entraram. Então, para quem souber aproveitar este momento, e não é que isso vai ser fácil, não é. Não vai ser simples também, mas é um momento onde nós temos a condição de avaliar com o devido carinho, com o especial cuidado, como temos gasto nosso dinheiro e pensar se realmente esse dinheiro gasto traz todo esse benefício que antes nós imaginávamos, né? Essa avaliação, eu creio que poderá estar presente nas mesas das casas, já que as pessoas têm algum tempo disponível para poder discutir sobre isso nesses dias, Luciana.
Repensar as escolhas que a gente faz, né?
Exatamente isso. Porque nós já dissemos antes, podemos ter tudo, mas nós não conseguimos, ou a maioria das pessoas, 99,99% das pessoas, não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Então, se nós estivéssemos agora com a nossa família, e para quem assistiu o filme dos anos 90, né, final dos anos 90, Titanic, as pessoas saíam carregando aquilo que tinha de mais importante. Então, aqui não é que alguém vai abandonar o barco, mas é colocar tudo que envolve dinheiro e finanças domésticas na perspectiva correta. É realmente balancear se o recurso que eu estou gastando nisso é útil desta forma como eu estou gastando, que benefícios ele realmente traz, ou se nós não poderíamos abrir mão daquele gasto e, mesmo que eu não precise gastar, o dinheiro fique sobrando, que sim, ele fique sobrando na conta corrente, que eu guarde esse dinheiro porque ele é uma reserva para mim. Então, esse momento é importante que pode permitir que as pessoas alcancem um novo grau de maturidade no que tem a ver com finanças pessoais. Até agora, muitas pessoas levam no embalo e estão todo mês trabalhando normal e o dinheiro entra, o dinheiro sai e não teve reserva, não guardou dinheiro. Aí a pergunta que se faz é, bom, e agora que eu não tenho mais dinheiro, será que este choque, será que a redução da minha liquidez vai me provocar uma mudança na minha forma de gerenciar o meu dinheiro? Será que essa crise de ordem sanitária que envolve doença, fechamento de empresas com impacto em negócios, em segmentos de empresas, que falamos de economia, produção, renda, vai provocar nas pessoas uma mudança na forma de gerenciar. Quando nós olhamos as culturas do mundo, no recente passado nosso, né, vamos falar de Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, todos os países que foram avassalados, foram assolados, né, melhor dizendo, pelas guerras, saíram delas, todos eles saíram melhores, porque as pessoas aprenderam a medir e a valorizar cada centavo. Foi assim com a Inglaterra, foi assim com os Estados Unidos, foi assim com o Japão, foi assim na Coreia, na Guerra da Coreia, eles passaram fome. Então, assim, é importante que neste momento o brasileiro coloque isso em pauta e que busque tirar o melhor que ele pode tirar dessa situação para que ele saia um brasileiro, um maringaense mais consciente sobre o seu dinheiro, como ele ganha e como ele gasta todas as suas reservas.
Professor, você falou sobre o aprendizado de guerra, né? Tem também o aprendizado de se evitar desperdício, de se otimizar os recursos, né? Então, é uma oportunidade para a gente aprender isso também, né, nessa crise.
Exatamente isso. É bem legal pensar assim, né? Quando nós pegamos a vovó, vovozinha assim, que está com os seus 70, 80 anos, agora não, né? Tem que estar em casa, correto? Vovozinha não pode sair de casa, né? Mas quando a vovozinha ia sair com a gente para algum lugar, e nós tínhamos aquele ímpeto, aquela vontade de gastar, de comprar, e fala assim, vó, o que você quer? Ela fala, não, quero só isso daqui. Por quê? Porque essa vovozinha, ela passou a tal da carestia, passou um momento de necessidade, e ela sabe que aquele dinheiro guardadinho, mesmo que seja pouquinho, faz diferença no longo tempo, nos meses, nos anos que estão por vir. Então, este usar com consciência, com inteligência, sabe, medir realmente, não é ser sovina, mas é ser inteligente. Olha, eu preciso gastar isso aqui? Não, não preciso. Então, vou guardar. Né? Quem sabe, e agora eu estou falando num voto de esperança, eu como economista, né, tenho que às vezes tentar pensar nisso, mas quem sabe isso tenha um impacto que seja... que não melhore o efeito das pessoas que nós já perdemos, o Brasil já perdeu, que em relação ao resto do mundo é muito pouco, mas uma pessoa faz diferença, né, Luciana? Mas ainda assim, que isso não vai mudar nada o fato de que muitas pessoas estão sofrendo com esse vírus. Mas, quem sabe, isso também sirva para que nós, todos brasileiros, coloquemos realmente gestão financeira e finanças domésticas, finanças pessoais, num patamar de clareza e de devida atenção dentro de casa, né? Para que as crianças, os jovens e os adultos comecem realmente a pensar com carinho, devido carinho, como é que ele faz uso do recurso, e que isso seja com inteligência, e quando for fazer um investimento, seja com a devida ajuste doméstico, e quando for fazer um gasto também, seja para trazer benefício para todo mundo, e quando for poupar, com um propósito específico. A gente fala de ter realmente uma oportunidade importante agora de realizar um pacto, é isso que a gente chama, um pacto de finanças pessoais dentro das nossas casas.
Você falou em geada negra, professor, o governo do estado já fez essa comparação, ele disse que o coronavírus, o impacto do coronavírus só é comparável até o momento à geada negra.
Pois é, então realmente é uma coisa que assume uma importância a nível global. Se você imaginar que Maringá, Luciana, tem um PIB estimado de 17, 18 bilhões de reais. Um dia fechado, fazendo uma conta média simples, tá? Sem muita história, é 45 milhões de reais. Eu estou contando, inclusive, sábado e domingo, para você ter uma ideia. 45 milhões de reais por dia. Eu sei que o agronegócio não está parando, graças a Deus, não pode parar mesmo. Tem serviços que estão rodando via entrega, isso é importante. Mas uma parte bruta, importante, desse volume todo de faturamento de Maringá, de serviços, de comércio, está sofrendo com isso. E tudo isso impacta em produção, impacta em renda, impacta em salários e vai impactar em consumo. Então, se o Brasil já vinha de alguns anos malfadado pelos gastos abusivos dos governos que existiam, e hoje o que nós temos é um governo que tentava fazer voltar aos eixos, esse ano perdeu, né? Infelizmente.
É verdade. Agora, então, voltando a ver algo de positivo nisso, né? Você falou sobre a questão das empresas que estão se virando nesse momento para continuar vendendo. A gente fez uma reportagem mostrando que os agricultores, inclusive de feiras livres, eles estão descobrindo na entrega, no delivery, um modelo novo para eles, né? Com uma renda extra que acho que eles vão manter mesmo depois de terminada a epidemia.
Olha que fantástico. Isso é de onde é que surgem exatamente as melhores respostas para os piores problemas, exatamente da criatividade das pessoas, da proposta de não desistir. Por quê? Porque o coronavírus não vai parar quem não quer parar. Quem quer continuar vai lavar as mãos com sabão e vai se proteger usando, se preciso, em momentos que forem críticos, a luva e também a máscara, vai usar o álcool nas mãos, mas não vai ser isso que vai parar quem quer continuar. Então, realmente é uma proposta que é interessante, já que nós temos pessoas de Maringá com esse espírito guerreiro que não desistem. Então, ele descobriu essa condição de fazer entregas em casa, os entregadores que estão chegando na minha casa, vira e mexe, eu peço alguma coisa, e eles são muito bem recebidos, e eu até hoje ainda faço questão de pegar ali o produto na mão deles, agradecer pelo serviço, chego em casa, lavo minha mão, passo algo de novo e vou comer, mas é importante que esse pessoal todo perceba como que, para nós sermos melhores, nós temos que também trabalhar com propostas melhores e não piores, né? Que para estragar é fácil, né, Luciana? Para estragar é muito fácil, né? Agora, para poder fazer algo melhor, exige inteligência, disposição e cérebro, coisa que nós temos que realmente aprender a aplicar em 110%, se quer, se possível, né, Luciana?
É verdade, mais uma lição que a gente pode tirar dessa crise, né? Então tá, professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde e até a próxima semana.
Até semana que vem, Luciana. Eu no meu escritório ainda, você está no home office e a CBN em todos os lares de Maringá e região. Estamos juntos e separados contra o Covid. Vamos para frente.
Obrigada. E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.